国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping e Trump conversam por telefone.
E Xi Jinping envia congratulações à primeira reunião do mecanismo de intercâmbio interpessoal e cultural entre China e África do Sul.
O presidente chinês Xi Jinping conversou nesta segunda-feira com o presidente norte-americano Donald Trump por telefone, relembrando os importantes consensos alcançados em diálogos anteriores.O líder chinês enfatizou que os dois países devem aplicar bem os acordos atingidos e fazer preparações para a visita de Trump à China neste ano. Espera ainda que os dois países possam impulsionar os diálogos nos setores de segurança diplomática, economia, segurança cibernética, sociedade e humanidades. Trump disse, por sua vez, estar satisfeito com o desenvolvimento das relações entre a China e os Estados Unidos.Enfatizou que a comunicação e a coordenação sobre grandes questões internacionais entre as duas partes são de suma importância.
O presidente chinês Xi Jinping enviou nesta segunda-feira carta de congratulação à primeira reunião do mecanismo de intercâmbio interpessoal e cultural entre China e África do Sul, realizada em Pretória. Xi Jinping reiterou que a China e a África do Sul são países em desenvolvimento e membros do BRICS. Nos últimos anos,A crescente parceria estratégica global entre dois países tem beneficiado seus povos. O mecanismo de intercâmbio interpessoal e cultural é o primeiro deste setor entre a China e um país africano, sendo também um ato importante para efetivar os resultados da cúpula do Fórum de Cooperação China-África em Joanesburgo. O líder chinês apontou que o sonho do país de revitalizar a nação corresponde perfeitamente com o sonho africano.Traçado na agenda de 2063 da África. A China está disposta a criar uma nova era de cooperação e benefício recíproco entre a China e o continente africano.
O presidente grego Prokopis Paulopoulos se reuniu no dia 23 de abril com o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, que está em visita oficial à Grécia e comparecendo ao Fórum das Civilizações Antigas, ocorrido em Atenas.Segundo Paulopoulos, Grécia e China propuseram conjuntamente a realização do fórum que visa contribuir para a paz e a estabilidade mundial em um contexto internacional, complexo e em constante mudança. A iniciativa chinesa de um cinturão e uma rota trará um impacto positivo e profundo ao desenvolvimento global e a Grécia está disposta a participar desse empreendimento. De acordo com Wang Yi,O fórum visa assimilar a sabedoria das civilizações antigas para lidar melhor com os desafios do mundo de hoje. Ciente de sua responsabilidade internacional, a China irá manter um desenvolvimento pacífico e defenderá a cooperação de benefício recíproco. Essas propostas apresentadas pelo presidente Xi Jinping foram amplamente reconhecidas e louvadas pela comunidade internacional.
O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, se encontrou em 23 de abril com o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif, durante a primeira reunião ministerial do Fórum de Civilizações Antigas em Atenas. Segundo Wang Yi, a parceria estratégica abrangente entre a China e o Irã está se desenvolvendo constantemente. A cooperação bilateral em matéria de economia, de comércio, de investimento e de cultura tem sido aprofundada.Os dois países mantêm uma estreita comunicação e coordenação em questões internacionais. A China congratula-se com a presença dos altos funcionários do governo iraniano na reunião de alto nível que visa expandir a cooperação no âmbito do Um Cinturão e Uma Rota. De acordo com Zarif, a troca de visitas entre os dois chefes de Estado consolidou a base das parcerias estratégicas bilaterais.O Irã apoia a iniciativa chinesa de Um Cinturão e Uma Rota e procura realizar um desenvolvimento comum.
O representante chinês sobre a questão da Síria, Xie Saiyan, disse no domingo que a solução política é a única saída para a Síria. A crise no país voltou a agravar-se recentemente com um ataque de armas químicas e o atentado contra o ônibus de civis retirados pelas cidades sitiadas. Ao conceder entrevista à imprensa internacional, o representante chinês disse que a China é contrária ao uso de armas químicas por qualquer país, organização ou indivíduo, em qualquer tempo ou local. Xie pediu ainda uma investigação independente, justa, profissional e completa para que o autor do atentado seja punido pela lei internacional.
A China está acompanhando o agravamento do conflito interno do Afeganistão, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang. Na tarde do último dia 21, uma base militar do Exército Nacional do Afeganistão, situada no norte do país, foi atacada por pessoas armadas, deixando mais de 140 mortos e feridos. Mais tarde, o Talibã anunciou a autoria. Em coletiva de imprensa, o porta-voz chinês disse que a China ficou surpreendida e criticou o ataque, além de enviar condolências aos familiares dos mortos no atentado. O porta-voz fez apelo às partes envolvidas que participem do processo de reconciliação liderada pelos afegãos, de modo a salvaguardar a paz e o desenvolvimento do país.
A União de Educação de Ciência Aeroespacial da China foi instituída neste domingo, na ocasião do segundo dia espacial, na cidade de Xi'an, oeste do país. Com a organização do Centro de Intercâmbios Internacionais de Ciência e Tecnologia Espacial, a iniciativa atraiu a participação de autoridades de educação, institutos de pesquisa aeroespaciais e escolas de educação primária, secundária e superior, assim como entidades e empresas. Com o objetivo de coordenar os recursos pedagógicos e promover a educação científica das escolas, a União apoiará a participação de estudantes chineses em atividades relacionadas a satélites, navegação, foguetes, observação da Terra, robôs espaciais e sondas de planetas.
A Empresa de Energia Nuclear da China e o Instituto Chinês de Energia Atômica assinaram neste domingo o primeiro contrato comercial com a Empresa de Engenharia e Construção de Energia Nuclear do Irã para a reconstrução de um reator de água pesada em Arak. O contrato, selado em Viena, envolve serviços de consultoria para o projeto conceitual e o projeto preliminar da reconstrução do reator. A assinatura do documento marcou o início da fase de implementação do acordo abrangente sobre a questão nuclear iraniana. O representante permanente da China na ONU e em outras organizações internacionais no departamento em Viena, Shi Zhongjun, disse que a consolidação bem-sucedida entre as empresas da China e do Irã demonstrou a atitude responsável do lado chinês para implementar o acordo.
O secretário de Comércio norte-americano Wilbur Ross disse domingo que o governo de Donald Trump pretende reiniciar as negociações de livre comércio com a Europa. Ross fez essa afirmação em artigo publicado no jornal britânico Financial Times. Ele apontou que um dos trabalhos prioritários do governo de Trump é reduzir o déficit no comércio com a Europa. O secretário norte-americano disse ainda que o atual governo é descrito como um representante do protecionismo comercial, mas tem a disponibilidade de concluir acordos comerciais com seus grandes parceiros.
O Banco Mundial e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura assinaram domingo em Washington um memorando consolidando futuras cooperações bilaterais. Após a cerimônia de assinatura, o Banco Mundial publicou uma declaração afirmando que o documento oferecerá um quadro de cooperações às áreas de interesse comum das duas entidades, tais como desenvolvimento, financiamento e intercâmbio cultural. Construirá ainda uma base para as coordenações e cooperações regionais e nacionais. Nessa declaração, o presidente do Banco Mundial, Kim Jong-kim, enfatizou que as cooperações das instituições de desenvolvimento multilateral são essenciais para transferir recursos raros, atrair a participação dos departamentos privados e satisfazer as necessidades de desenvolvimento. Além disso, o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Li-chun, também apontou que o memorando corresponde ao conceito da nova globalização e aprofundará as relações entre as duas entidades.
O Egito e os Estados Unidos começaram a realizar nesse domingo o Exercício Naval Conjunto Eagle Salute 2017, no Mar Vermelho. Segundo um comunicado do Exército Egípcio, O objetivo da manobra consiste em aumentar o nível de combate no mar em coordenação com países amigos. Segundo informações do Al-Ahram, jornal oficial egípcio, os navios da Marinha dos Estados Unidos e as Forças de Operações Especiais participaram da manobra militar. O exército incluiu atividades como operações conjuntas aéreas e marítimas de 24 horas, salvamento na água e investigação de embarcações suspeitas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá, hoje 24 de abril marca o Dia do Espaço na China. A data foi estabelecida no ano passado e diversos locais celebram o dia em torno do tema Tecnologia Aeroespacial faz a vida melhor. A cidade de Xi'an, capital da província de Shaanxi, foi escolhida como centro das celebrações, que inclui uma série de exposições e fóruns concernentes ao setor aeroespacial. O objetivo é mostrar ao público os recentes resultados obtidos pelo país no segmento. Tian Yulong, engenheiro-chefe da Administração Nacional de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional, explicou o tema.
O Dia do Espaço desse ano foca a aplicação da tecnologia aeroespacial com o intuito de exibir o papel do setor na construção da economia nacional e do desenvolvimento social, popularizar os conhecimentos sobre o espaço e incentivar o empreendedorismo.
A China iniciou sua exploração e utilização pacífica do espaço a partir de 24 de abril de 1970, dia em que lançou com sucesso seu primeiro satélite, Dongfanghong I. Na quinta-feira passada, colocou em órbita sua primeira nave espacial de carga, Tianzhou I, para se acoplar ao laboratório espacial Tiangong 2. O país lançou progressos constantes na exploração do espaço nos últimos 50 anos e se manteve sempre aberta ao desenvolver o segmento aeroespacial e realizar cooperações com vários países. No domingo passado, inaugurou uma nova plataforma para intercâmbios internacionais que atrai a participação de universidades, instituições de pesquisas e empresas provenientes de mais de 10 países, incluindo Rússia e Estados Unidos. Somente na Rússia, 7 universidades aderiram a esse mecanismo de cooperação. O vice-reitor da Universidade Estatal de São Petersburgo de Instrumentação Aeroespacial, Konstantin Lozov, comentou sobre a cooperação sino-russa.
Em 2016, os dois governos assinaram uma regulamentação de proteção técnica para a exploração e a utilização do espaço, o que impulsionou o desenvolvimento de ambos os países. China e Rússia vêm emendando colaborações estreitas no setor aeroespacial nos últimos anos. Atualmente, os dois países possuem seus próprios foguetes e bases de lançamento, além de ter a capacidade autônoma na pesquisa e fabricação de satélites.
A tecnologia aeroespacial está desempenhando um papel cada vez mais importante na economia nacional e desenvolvimento social da China. O uso de satélites para os fins civis, por exemplo, movimenta anualmente mais de 200 bilhões de yuans. Tian Yulong disse que o país quer que o setor sirva melhor a vida da população.
O país vai continuar impulsionando a fusão entre o setor aeroespacial e o segmento civis, reforçar a aplicação dos resultados de pesquisas aeroespaciais, acelerar a comercialização, aperfeiçoar a elaboração de regulamentação e políticas para o desenvolvimento de satélites e foguetes comerciais.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Em setembro deste ano, aqui na China, será realizado em Xiamen a nona cúpula dos líderes do BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China. Na semana passada, ouvimos o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Evandro Carvalho, que recentemente fez uma palestra aqui na capital. Especialista no tema, o professor falou sobre a importância da cúpula na China, a visão brasileira em relação ao BRICS e a perspectiva do bloco, entre outras questões. Depois da sua fala, o professor concedeu entrevista ao nosso repórter, Carlos Xi. Vamos ouvir.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Em primeiro lugar, porque se realizará aqui na China, que é a segunda maior economia do mundo, caminhando para ser a primeira. O impacto do crescimento da China para o mundo é algo em torno de 30 a 35%. A China tem adotado uma política externa propositiva, que está expressa em projetos tais como o Cinturão, uma Rota, o próprio BRICS e o AIIB. A China tem assumido uma defesa da globalização e do multilateralismo, isto é, de um mundo onde as responsabilidades e os ganhos sejam compartilhados, e tem se mostrado cada vez mais uma fiadora fundamental da paz mundial. É neste contexto que o ministro chinês das Relações Exteriores, o senhor Wang Yi, propôs o conceito BRICS Plus. Trata-se de uma proposta de ampliação dos BRICS para incluir novos países parceiros. A proposta consiste em ampliar o BRICS de forma a incluir países como Paquistão, Malásia, o México, Argentina, dentre outros.
Quando apresentou os principais trabalhos do BRICS para o ano, em março, o chanceler chinês Wang Yi disse que irá pesquisar o modelo de BRICS Plus, procurando incluir mais países em desenvolvimento no bloco. Evandro comentou a influência deste projeto para o Brasil.
O Brasil espera desta cúpula decisões que possam contribuir para sair da profunda crise econômica que lhe afeta. O Brasil vive uma fase difícil e, de certo modo, uma fase de transição geracional na política. Mesmo diante deste cenário interno relativamente incerto, o Brasil provavelmente terá alguma expectativa de avançar alguns temas na cúpula do BRICS, em especial agricultura e proteção ambiental. Eu queria falar da posição do Brasil sobre o BRICS Plus. A inclusão, por exemplo, da Argentina no BRICS estabeleceria uma competição positiva entre os dois países da América do Sul. Este fato induziria, forçaria o Brasil a ser mais ativo no contexto dos BRICS para marcar a sua posição de liderança regional na América do Sul. Além disso, levaria o Brasil a ter que estabelecer uma relação de diálogo com a Argentina. Brasil e Argentina são membros do Mercosul. Então, se os dois participam dos BRICS, isso também fortalece o Mercosul.
Após a palestra, o nosso repórter, Carlos Xi, conversou com o professor Evandro. Agora, ele nos conta como vê o papel da China no atual cenário internacional e como seu desenvolvimento é percebido no mundo. Evandro disse, hoje, o país que tem o discurso mais moderado é a China.
Na sua opinião, como um acadêmico, como se vê o papel da China no cenário internacional? Por exemplo, agora, atualmente, hoje em dia, a China fala muito, ela inicia muitos projetos e iniciativas que vão beneficiar muitos países. Como você vê o papel da China? Alguns veem que a China está assumindo uma liderança em alguns aspectos, alguns veem que esse vai beneficiar outros países, alguns veem esse fato uma ameaça. Como é a sua avaliação?
Olha, vê só. Primeiro é o seguinte, o crescimento, a presença econômica da China no mundo é um fato, né? Uhum. 30, 35% do vamos supor, do PIB mundial. Sim. E mesmo que a China não tenha interesse em ser a primeira economia do mundo, uhum. mas do jeito ela se movendo naturalmente do jeito que ela está se movendo, ela vai se tornar, uhum. né? Então, esse é um fato significativo na história da humanidade, uhum. né? Quer dizer, de certo modo, ela retoma tudo aquilo que a gente fala, né? O que ela já era no passado, já era uma grande economia no passado. Apenas o século XIX e XX teria sido uma exceção, né? Uhum. 18 a 20, enfim. Então, ela retoma essa presença na economia. E, obviamente, isso gera, né, uma preocupação por parte dos países... Primeiro, que não entendem a China, né? E, portanto, têm umas visões estereotipadas em função muito da herança da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela deixou uma espécie de cegueira, né? Dos dois lados, e aí especificamente falando do Brasil e do Ocidente, né? Muito grande em relação ao Oriente, em relação a modelos políticos diferentes daquele modelo capitalista, democrático, etc. Então, essa cegueira impede que os países ocidentais olhem para a China como ela é hoje. Uhum. Mas eles ainda olham a China com uma imagem que filtra, né, a realidade. E, portanto, parte do temor que se tem da China é um temor baseado numa ideia, numa ficção, num estereótipo, não é ancorado na realidade. Parte do temor que se pode ter é fundado numa experiência histórica de que qualquer país que é hiperpotência, ele pode ser um país que produza muitos benefícios, como também malefícios. Então, para o Ocidente, a narrativa de que os Estados Unidos é um país do bem, ela está ancorada na narrativa ocidental. Mas se a gente olhar, os Estados Unidos têm sistematicamente desobedecido o direito internacional, têm passado por cima do Conselho de Segurança da ONU. Mas veja que curioso, o Ocidente não se sente ameaçado. Se fosse outro país a fazer isso, o Ocidente estava reclamando agora, dizendo que o país era um absurdo, uma violência, tem tendências autoritárias, etc. Mas como é os Estados Unidos, eles não se... Então, existe um jogo político e de poder, uhum. que é um jogo da história da humanidade. Sim, né? Sim. Então, a ascensão chinesa, ainda que ela não tenha interesse em liderar o mundo, mas como a economia dela é muito pujante, ela tende a se tornar a primeira economia do mundo, uhum. Isso ameaça a potência dominante hoje, que é os Estados Unidos. Uhum. E os Estados Unidos, de fato, têm uma política externa muito agressiva nesse sentido, né? De não deixar... que haja um competidor que realmente ameace a posição deles como, né, como primeiro lugar, né, como a potência, o país mais forte do mundo. Então, isso, de certo modo, eu acho que talvez as pessoas que têm um pouco mais de isenção, isso é que a gente deve temer mais. Uhum. Né?
Sim.
Não é a ascensão do país A ou B, é esse momento em que duas grandes potências, elas começam a ter problemas no diálogo e como é que vão administrar e gerir o mundo.
Uhum.
Né? Dado o passado dos Estados Unidos, né, no desrespeito às normas internacionais, e para piorar com o atual presidente, que tem adotado políticas, né, muito questionáveis, o bombardeamento à Síria, sim, sim. não fazia sentido nenhum.
Uhum.
Pela lei internacional, você só pode agir se você for atacado. Aí você age em legítima defesa. Ali não é o caso de legítima defesa, né? Primeiro. Segundo, foi a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Então, e agora, né, encaminhando navios aqui para o lado da Coreia do Norte, quer dizer, tudo isso gera uma instabilidade muito grande. O país que está tendo um discurso mais moderado é a China. Né? Se a gente para pensar objetivamente, o país que está tentando dizer calma, né? Vamos investir na globalização, vamos... E não é só discurso, porque o projeto One Belt, One Road é a concretização do discurso quando defende o multilateralismo, mas não é só discurso em defesa do multilateralismo, está lá, tentando impulsionar o projeto One Belt, One Road, que é um projeto que vai propiciar a maior integração. É um projeto numa perspectiva multilateralista, né, de integração, não é uma perspectiva de isolacionismo.
Sim.
Agora, a China ainda está num processo curioso e interessante de reforma do seu modelo político, que tende a ser, provavelmente, um modelo de sucesso. Eu falo isso com muita franqueza. As democracias ocidentais estão passando uma crise brutal, porque há uma contradição nelas muito grande. Elas falam em liberdade, privacidade, mas a privacidade hoje é uma coisa que não existe, né? Por conta das novas tecnologias, o controle das grandes empresas de tecnologias, né? Sobre o que está sendo circulado como informação. Há um problema de identificação do povo com as lideranças políticas, a questão da legitimidade. E esse é um debate contemporâneo, viu? Na academia ocidental, a crise das democracias. Elas não estão atendendo aos interesses da população. Os governos estão tomando atitudes que, na verdade, a democracia está sendo implodida de dentro, né, pelas próprias lideranças, e até mesmo com a emergência de discursos fascistas nas democracias. Né? Então, esse cenário ele é muito curioso que está acontecendo no mundo. Então, por isso que eu observo muito atentamente a China, e o mundo deveria observar muito atentamente, porque a China pode até estar, e eu acho que ainda está no processo de construção de um modelo, que vai ser o modelo que talvez garanta ao mundo. Mas é um século de paz e desenvolvimento aí. Quer dizer, talvez a China seja a grande responsável para promover isso. Já que do lado ocidental o ambiente está muito pesado politicamente, em todos os sentidos. Né, o aumento da xenofobia, o aumento do fascismo, até de movimentos nazistas na Europa, a defesa do protecionismo que está acontecendo no Ocidente. É um negócio completamente contrário àquilo que o Ocidente sustentava como identidade para si. Né? Então a China desponta aí, eu acho, como um país que pode dizer para o mundo, olha, mundo, não é esse o caminho, vamos por aqui. Aqui a gente vai construir um caminho mais tranquilo.
Sim, né? Sim. E sobre o sistema, a organização do BRICS, você acha que a China tem que liderar o avanço do BRICS?
Veja, querendo ou não, ela já lidera. Pela posição econômica, entendeu? Pelos projetos de política externa que a China está lançando, que ela tem uma política externa ativa, proativa. Né? Então ela naturalmente já lidera. Por mais que o governo tenha um discurso, né, parcimonioso, com calma, né, não quer assumir essa projeção de liderança, mas o fato é que já lidera. Né? A questão é saber se a China vai liderar apenas para um projeto nacional ou se vai liderar apenas para um projeto asiático, ou se vai liderar visando realmente ter um pouco mais de responsabilidades com o futuro da humanidade.
Sim.
Né? Aí são graus diferentes de liderança e de responsabilidades. Né? Eu acho que o governo chinês inevitavelmente sabe que vai assumir um papel internacional cada vez maior. E está encontrando ainda, talvez, os caminhos, né, a partir desse mundo louco, de como fazer isso de uma maneira que seja segura para o país, para a China mesma, né? E que possa ter adesão de mais países, né, aos seus projetos e a sua adesão. O One Belt, One Road é definitivamente o projeto mais estratégico, mais simbólico, mais importante que a China criou nesses últimos 100 anos.
Caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Você ouviu parte da entrevista com especialista brasileiro, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Evandro Carvalho, e trechos da palestra recentemente conferida em Beijing. Eu sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia e aguardo o encontro com você na próxima semana. Até lá!
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
O Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês, neste bloco, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, podendo aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que, digamos, saborosa. E, Rosana, o que nós preparamos hoje? Conta para os nossos ouvintes.
E hoje vamos falar sobre o mel, um alimento que faz muito bem à saúde. O mel é encontrado geralmente em estado líquido, viscoso e açucarado. É um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de excreções da abelha. O mel contém proteínas e diversos sais minerais e vitaminas essenciais à saúde. Além do alto valor energético, também possui propriedades medicinais, sendo um alimento reconhecido pela ação antibacteriana.
Cientistas não sabem exatamente há quanto tempo o mel existe, mas relatos indicam que há 5 milênios antes do nascimento de Cristo, os ancestrais já se deliciavam com o alimento produzido pelas abelhas. Os egípcios utilizavam o mel tanto para adoçar bebidas e alimentos, quanto para embalsamar suas múmias. Os gregos também viam o mel como um alimento e um poderoso medicamento. À medida que o cristianismo foi se expandindo, as colmeias foram se multiplicando, pois o mel era utilizado para a produção de velas. Por volta de 1600, o uso de mel como adoçante entrou em declínio devido ao surgimento do açúcar de cana.
O mel é um tipo de açúcar produzido pelas abelhas a partir do néctar retirado das flores. Esse néctar é armazenado pelas abelhas em seus respectivos aparelhos digestivos, onde irá sofrer uma série de reações químicas pela ação de algumas enzimas.
Após ser decomposto em dois tipos de açúcares mais simples, a glicose e a frutose, o néctar misturado às enzimas é regurgitado pelas abelhas nos favos da colmeia. Uma vez na estrutura, o mel começa a desidratar e a se concentrar, convertendo-se no alimento que conhecemos como mel puro de abelha. Caso não seja retirado da colmeia, o mel vai se acumulando para servir de alimento para as próprias abelhas. Cada uma delas produz, em média, 5 gramas de mel por ano.
O mel é visto como alimento medicinal pelas principais medicinas tradicionais do mundo, como a medicina tradicional chinesa e a milenar medicina indiana. Para os chineses, o mel é o alimento de natureza neutra, que pode ser consumido por todas as pessoas para tonificar os órgãos, como o pulmão e o estômago.
Também no Ocidente, o mel é utilizado para curar úlceras estomacais, prevenir e tratar problemas respiratórios, cicatrizar feridas e queimaduras e ainda fortalecer o sistema imunológico. O mel também serve como uma alternativa mais nutritiva ao açúcar e aos adoçantes. Estes últimos não são exatamente naturais e o excesso de produtos químicos torna seu uso desaconselhável a longo prazo. Já o mel pode ser utilizado sem trazer riscos à saúde.
Para potencializar a perda de peso, experimente combinar o mel com canela em pó. O condimento é um dos melhores alimentos termogênicos para você adicionar à sua dieta de emagrecimento. Misture meia colher de chá de canela a uma xícara de água fervente. Deixe esfriar e acrescente uma colher de mel. Tome ao acordar, entre as principais refeições do dia ou antes de fazer exercícios aeróbicos.
Outra combinação eficiente para quem está de olho na balança, como eu, por exemplo, é a do mel com limão. Tomar uma xícara de água morna com meio limão espremido e meia colher de mel logo ao acordar, restabelece os níveis de glicose e desperta o metabolismo. Para tratar ferimentos com mel, basta aplicar de 15 a 30 ml do produto em uma gaze e então passar diretamente sobre a área lesionada, né, sobre a ferida. Se optar por utilizar o mel diretamente sobre a pele, faça uma reaplicação a cada 12 a 24 horas. Já a gaze pode permanecer por 24 a 48 horas no local com mel.
E a seguir vamos conhecer alguns tipos de mel. O mel de agácia é um mel de cor clara e tem um sabor doce e floral suave. Você poderá utilizá-lo gastronomicamente ou como remédio natural para tratar resfriado e cansaço.
O mel de eucalipto tem cor e sabor muito variável, mas tende a ser um mel com sabor forte. Você pode utilizar especialmente em tratamentos de doenças respiratórias e de garganta. O mel de mil flores é extraído a partir do néctar de diferentes flores. É antibacteriano e antisséptico e pode servir para tratar catarros, gripes e resfriados.
O mel de laranjeira tem cor típica de âmbar e possui um sabor e aroma suave e refrescante. É obtida das flores do limoeiro, laranjeira e tangerineira. Se caracteriza por seu efeito sedante, é especial para tratar todo tipo de transtornos e de origem nervosa. Além disso, vai ser de grande ajuda para acalmar os sintomas de resfriados, catarros e bronquites.
O mel de alecrim é extraído das flores de alecrim. Sendo um mel de aroma e sabor delicioso, possui efeitos saudáveis sobre o fígado e pode tonificar todo o organismo. Ele é muito útil para tratamentos de nervosismo, asma e tosse. O mel de alfazema tem um sabor agradável e um aroma suave também. Tem muitos benefícios, já que é muito utilizado para aliviar resfriados, dor de dente, febres, irritações na pele e queimaduras. Seu poder refrescante pode ajudar a diminuir a sensação de mal-estar depois de refeições pesadas.
O mel de tília tem efeito expectorante e sedante. Aliviará os sintomas da gripe e de resfriados. O mel de tomilho é de aroma delicado e de sabor agradável, usado em tratamentos para irritações, feridas e rachaduras nas mãos e rosto. O mel de orégano tem aroma e sabor amargo. É um tipo de mel muito utilizado para tratamentos da asma, bronquite e catarros. A combinação entre o mel e o leite pode ser ótima para melhorar a qualidade do sono, principalmente para quem tem mais dificuldades de desligar o cérebro antes de dormir. A temperatura morna do leite é reconfortante, ajudando o corpo a relaxar. A mistura do mel e frutas também é uma boa opção para antes da prática de exercícios físicos. Isso porque ambos são fontes de carboidratos, principal nutriente que proverá a energia para a melhor execução da atividade.
A quantidade diária de mel a ser consumida pode variar entre uma colher de chá, cerca de 10 gramas, a uma colher de sopa, aproximadamente 25 gramas. É importante ressaltar que este alimento deve ser inserido em uma dieta saudável. Em seguida, vamos conhecer os benefícios do mel para a saúde. O mel fornece cerca de 300 calorias por 100 gramas de seu consumo. Além disso, o mel é uma fonte de frutose, glucose e sacarose, e também fornece vitaminas e alguns minerais como o cálcio, magnésio, potássio e fósforo.
O mel é conhecido por fornecer energia instantânea, pois contém alto teor de glicose. Isso ajuda a manter os minerais no organismo. A glicose no mel é absorvida muito rapidamente pelo corpo, enquanto a frutose é absorvida lentamente, fornecendo energia sustentada. Pela mesma razão, o mel é recomendado para todos os atletas, pois ajuda a melhorar o tempo de recuperação.
Além de todos esses benefícios, o mel também faz maravilhas para a pele, pois ele age como um hidratante natural, o que ajuda na prevenção de pele seca. O mel tem propriedades antibacterianas e antifungos, mantendo assim as espinhas bem longe. Além disso, o mel é benéfico para as marcas do corpo, por exemplo, cicatrizes, queimaduras, cortes. E o mel reduz essas cicatrizes, essas marcas, através de aplicações, uma vez que contém peróxido de hidrogênio, o que diminui significativamente os pigmentos e as marcas da pele.
Como já falamos, o mel é um ótimo substituto do açúcar, é um ingrediente natural, oferece menos calorias e é mais doce. A presença de vários aminoácidos e minerais no mel ajuda no metabolismo, reduzindo assim as probabilidades de ganho de peso. O mel tem um índice glicêmico bem alto e a glucose é lenta e gradualmente absorvida no corpo. A ingestão de mel com água morna e limão pela manhã ajuda a desencadear o metabolismo. Portanto, irá melhorar a queimada de gordura.
O mel é muito rico em antioxidantes, o que torna realmente um poderoso combatente contra o câncer. Os antioxidantes podem reduzir o metabolismo das células cancerígenas do corpo, reduzindo assim a probabilidade de ocorrência de câncer. A presença de polifenóis antioxidantes no mel ajuda a proteger as células contra os radicais livres. Estudos têm demonstrado que a combinação de canela e mel auxilia na prevenção do câncer.
O mel tem propriedades antimicrobianas. O consumo de mel durante uma infecção de garganta pode ser realmente útil, pois reduz a inflamação de garganta. Além disso, o mel, juntamente com limão e água, mostrou-se ser benefício contra a dor de garganta, pois o mel ajuda na inibição da desgranulação de mastócitos e, assim, reduzir a várias reações alérgicas.
O mel é uma excelente fonte de antioxidante e flavonoides. Ele reduz a taxa de oxidação do colesterol LDL. O antioxidante ajuda na redução da formação de placas nas artérias. Também são úteis na redução de proteína C reativa que causam problemas cardíacos.
A seguir, vamos aprender duas receitas com mel. A primeira é o bolo de mel. Anote primeiro os ingredientes da receita. São uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sobremesa de cravo de índia moído, uma colher de sopa de café instantâneo, uma xícara de chá de mel, 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirado, 2 colheres de sopa de fermento em pó peneirado, 2 colheres de sopa de bicarbonato peneirado e 250 gramas de chocolate mel amargo hidrogenado para a cobertura.
O modo do preparo é o seguinte. Numa tigela, misture o leite condensado, canela em pó, café instantâneo e mel. Acrescente 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó e 2 colheres de sopa de bicarbonato, já peneirados. Misture todos esses ingredientes com o auxílio de um batedor de arame, né, ou uma colher de pau. Numa forma de 34 centímetros mais ou menos, despeje essa massa e leve para um forno pré-aquecido a 180 graus, por 40 minutos mais ou menos. Retire do forno, deixe esfriar e cubra com 250 gramas de chocolate meio amargo hidrogenado. Está pronto, bom apetite! Vale lembrar que a farinha você também pode substituir por farinha de amêndoa ou farinha de aveia, farinha de arroz, para que a receita fique um pouco mais saudável.
A segunda receita é o salmão assado ao molho de mostarda e mel. Os ingredientes são o azeite de oliva, 600 gramas de salmão, uma pitada de sal de mesa, uma pitada de pimenta do reino preta moída, 1/4 de xícara de mostarda, 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco, 1/4 de colher de chá de mostarda em pó, 1/4 de colher de chá de alho em pó e 2 colheres de chá de entro fresco picado.
Anote o modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 200 graus, cubra uma assadeira com óleo de oliva ou azeite, tempere os dois lados do filé do salmão com sal e pimenta e arrume na assadeira. Em uma tigela pequena, misture a mostarda Dijon, se não for Dijon também pode ser qualquer outra mostarda, o mel, a água, o vinagre, o alho em pó. Retire 2 colheres de sopa da mistura e espalhe sobre os filés de salmão. Misture o endro com o restante da mistura de mostarda e reserve. Leve os filés ao forno e asse até que estejam firmes ao toque com um garfo, aproximadamente 15 minutos. Retire do forno. Para servir, arrume 4 pratos, 1 filé de salmão para cada prato e cubra com molho de mostarda por cima.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Jão, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Abraços, Tsai Dian.
Tchau, tchau.
Yong ni de mu yu, xue han yu. Mei ri,
Hanyu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Da última vez, nos divertimos bastante comparando comida na rua.
É verdade. Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
你们喜欢吃辣的吗?
喜欢。
你想吃什么?
我喜欢吃羊肉串。
这里面是什么？
我也不知道。
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
我很高兴认识你的家人。这是我的拿手菜。你多吃点儿。下次请你们到我家做客。
Morando aqui tanto tempo, posso afirmar que os chineses são realmente muito hospitaleiros. E já estou me acostumando com isso. Eu gosto de visitar os familiares dos meus amigos chineses, mas ainda estou curioso de como falaria. Foi um prazer conhecer sua família em chinês.
Ok, eu te ajudo. Você pode dizer...我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
我 eu
我
很 muito
很
高兴 feliz contente
高兴
认识 conhecer
认识
你的 seus
你的
家人 familia
家人。
我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。Foi um prazer conhecer sua família. Aqui vai o primeiro diálogo.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
Há um provérbio chinês que fala Li Shang Wang Lai, cujo significado tudo que vai, volta. Eu sempre convido alguns amigos para minha casa e assim tenho aprendido como fazer comida chinesa.
Isso é muito bom, parabéns.
Obrigado.Você poderia me falar como os chineses dizem, este prato é a minha especialidade?
Você pode dizer, 这是我的拿手菜。
这是我的拿手菜。
这 este.
这
是 é.
是
我的 meu, minha.
我的
拿手 especialidade, habilidade.
拿手
菜 prato.
菜
这是我的拿手菜。
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade. Aqui vai o segundo diálogo.
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
拿手 especialidade, habilidade.
拿手
菜 prato.
菜
拿手菜 especialidade.
拿手菜，
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade.
这是我的拿手菜。Você notou que o anfitrião disse, 你尝尝? Aposto que ele estava colocando comida no prato da visita. É muito normal os chineses ajudarem os convidados a se servirem usando seus próprios palitinhos. Então, por favor, não se ofenda.Isto comprova o quão calorosos e hospitaleiros eles são com seus convidados.
Bacana. E os chineses normalmente dizem, 你多吃点儿。
你多吃点儿。
你, você.
你。
多, mais.
多。
吃, comer.
吃。
点儿,
diminutivo de 一点儿 un poco.
点儿。
你多吃点儿。
你多吃点儿。Sirva-se à vontade.
多吃 coma mais.
多吃。
点儿 un poco.
点儿。
你多吃点儿。
你多吃点儿。Sirva-se à vontade.
Certo, já mencionamos uma vez como se diz em chinês, estou satisfeito. Você ainda se lembra?
Sim, acho que é 我吃饱了.
Isso mesmo.
你多吃点。
我吃饱了。
Você sabe o que os chineses falam quando vão embora da casa de seus amigos?
Sim, você pode dizer. 下次请你们到我家做客。Promessa é promessa, entendeu?
Sim. 下次请你们到我家做客。
下次, próxima vez.
下次。
请, aqui significa convidar.
请。
你们, vocês.
你们。
到, vir.
到。
我家, minha casa.
我家。
做客, convidado.
做客。
下次请你们到我家做客。
下次请你们到我家做客。Na próxima vez eu convidarei vocês para vir à minha casa.
下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Bom, depois de algumas explicações, vamos apreciar a conversa inteira.
Ótimo.
A primeira, 我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade.
这是我的拿手菜。
你多吃点儿。
你多吃点儿。Sirva-se à vontade.
E se quiser convidá-lo para sua casa, você pode dizer: 下次请你们到我家做客。Aqui vai o diálogo completo da lição de hoje.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora, vamos às dicas da cultura chinesa.
Conforme os costumes e hábitos, as pessoas fazem uma limpeza geral em suas casas e as enfeitam para acolher a data. Penduram nas portas das residências os chunlian, dísticos da primavera, onde se leem palavras de bons auspícios para um ano novo. As casas são decoradas também com lanternas vermelhas, imagens da divindade da fortuna e um grande ideograma Fu, felicidade.Muitas pessoas colocam este ideograma de cabeça para baixo. É um jogo de palavras. Fu Daola. Colocar Fu ao inverso tem o mesmo som de Fu Daola, que significa a felicidade está chegando. O Ano Novo Lunar é o maior feriado nacional. Muitas pessoas tiram férias nessa época para reunir-se com a família ou fazer turismo.Com o intenso trânsito de passageiros, os transportes rodoviário, ferroviário e aéreo entram em período de bico.
Ok, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, este prato é a minha especialidade em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.gri.cn. Sou Silvia. Até mais. 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.